A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio Paraná Educativa AM630. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre as diferenças entre casamento e união estável. E quem está comigo é a advogada Maria Amélia Casanova, a nossa entrevistada. Muito boa tarde, seja bem-vinda, doutora Maria Amélia.
Obrigada, Patrícia. Boa tarde para você, boa tarde para todos.
Bom, para começar a nossa conversa, doutora, eu gostaria de saber, né? Casamento e união estável têm os mesmos direitos ou existem diferenças das duas entidades familiares?
Então, Patrícia, atualmente, tanto a união estável como o casamento, os companheiros na união estável e os casados têm os mesmos direitos, seja em nível de convivência diária, seja em caso de sucessão.
Qual que é a diferença entre união estável e o casamento civil, ou não há nenhuma?
Na prática existe. Veja só, a união estável, ela acontece a partir de um contrato feito em cartório pelos, vamos dizer, interessados, né? Tanto nas uniões heterossexuais como homoafetivas. O casamento tem um outro regramento, totalmente regulado pelo Código Civil.
Sim. O estado civil de uma pessoa, por exemplo, só muda com o casamento e a partir do momento em que o casamento é desfeito. É isso?
Exatamente. Na união estável, a pessoa continua com o estado civil de solteira. Só vai alterar realmente no casamento, que vai dar esse status de pessoa casada para aquela pessoa.
Do contrário, não. União estável já não dá.
Não. União estável não é casamento e não dá esse status de casada. O estado civil da pessoa vai ser solteira.
Sim. E a diferença, Maria Amélia, entre o cônjuge e companheiro para fim sucessório?
Não tem diferença, Patrícia. Recentemente, na verdade nem tão recente, em 2017, o STF, né, para regular várias situações de companheiros que estavam ficando sem direito à partilha dos bens na casa de morte do seu companheiro, entendeu pela inconstitucionalidade de um artigo do Código Civil que previa essa distinção. Então, atualmente, pela regra do STF, Supremo Tribunal Federal, as pessoas unidas na união estável, tanto quanto no casamento civil, tem os mesmos direitos sucessórios.
Então, quem vive em união estável tem os mesmos direitos de quem é casado no civil.
Exatamente. Isso por uma decisão do STF. Há uma grande divergência na doutrina. Alguns entendem que isso é uma interferência, né, do sistema judiciário nas escolhas pessoais. E outros entendem que não, que realmente tinha que equiparar os direitos dos conviventes. Sim. E das pessoas casadas.
Quanto tempo para ser considerado união estável, doutora?
Olha, havia vamos dizer assim, uma ideia de que a pessoa precisava estar convivendo no mínimo 5 anos, tinha que ter perante essa comunidade, a aparência de casado. Eles, por exemplo, se tratavam como marido e mulher. Hoje, já não há mais isso. Tanto que as pessoas, para evitar que o seu namorado, vamos dizer assim, um casal resolve morar junto, o que acontece? Para evitar que seja caracterizada a união estável, está sendo feita uma coisa chamada contrato de namoro, que é para afastar esses efeitos legais da união estável, porque as partes às vezes querem morar junto, mas não querem dividir patrimônio, não querem ter direitos sucessórios sobre os bens um do outro. Então eles falam assim, nós só queremos morar juntos, então vamos fazer o nosso contrato de namoro, o que, a meu ver, descaracteriza a ideia da união estável, que era facilitar o reconhecimento da família, daquela entidade, né, daquele casal que muitas vezes tem filho, como uma entidade familiar. Então, criou-se esse ser híbrido aí, que eu acho bastante estranho, porque se a ideia era desburocratizar, né, tanto que a Constituição fala em facilitar a conversão da união estável em casamento. Então, se hoje tem os mesmos direitos, não faz mais sentido. Mas, para evitar a validade de questões de patrimônio e sucessão em caso de morte da união estável, muitos casais que querem morar juntos estão recorrendo ao contrato de namoro.
Quer dizer, se não houver esse contrato de namoro, morar junto com o namorado, morar junto com a namorada, já significa, então, uma união estável com direitos lá na frente.
Isso, de certa forma, sim. Mas o que acontece? Se acaso eles vivem juntos por 10, 15 anos, têm filhos e não fizeram o contrato de união estável, já não tem esse documento, quando um dos conviventes, que pode acontecer numa separação, ou pode acontecer num falecimento, né, de um dos cônjuges, o que acontece? Vai ter que se provar que existia aquela união estável, vai ter que se recorrer ao judiciário para que seja reconhecida a existência dessa união, no caso de separação, uma posterior dissolução da união estável. E, em caso de morte, a mesma coisa. Vai ter que primeiro fazer reconhecimento da união estável e depois todo o procedimento sucessório. É bem mais burocrático.
Mais
então,
demorado
o ideal
também.
É que as pessoas, ok, queremos viver em união estável, não queremos casar nos termos da lei civil. Então, o ideal é que se procure o cartório e que se faça o reconhecimento dessa união estável, que simplifica muito as coisas para o futuro.
E a pessoa que já vive alguns anos, então, junto com uma outra pessoa, e for até um cartório, e fazer, né, esse reconhecimento de união estável, uhum, ela pode colocar a data lá do início do passado, desde quando foram morar juntos?
Não. Para isso, eu teria que entrar com uma ação de reconhecimento de união estável e comprovar com documentos, fotos, testemunhas, que aquela união estável existia 10 anos já. Entendi. É sempre o reconhecimento, é daqui para frente. Não tem, não pode retroagir. No caso de ir ao cartório, né, para refazer o contrato de união estável.
Doutora Maria Amélia, qual é o estado civil de quem vive em uma união estável?
Solteiro ou solteira. Esse é o estado civil. O estado civil só muda quando se realiza o casamento propriamente dito.
Correto. Agora, caso a pessoa seja casada e for constituir uma união estável, isso pode ser considerado crime de bigamia?
Não. O crime de bigamia, ele se caracteriza por dois casamentos. Então, ele está casado com alguém e não se separa, não se divorcia, não regulariza essa situação. Aí ele vai morar com uma outra pessoa. é bem delicado, é uma situação assim que se deve evitar, porque o que causa de problemas no futuro, porque pode ser sim que seja reconhecida como união estável e ela concorrer com aquela ex-esposa, com os filhos, pode ser que não seja reconhecida e não tenha direito a nada, pode caracterizar essa situação que a gente chama de concubinar. Concubinato é quando um homem casado, legalmente, está em união estável com outra mulher ou outro homem, né, que seja, e não se divorciou. Então é bem delicado, porque pode causar danos aí para as partes. Imagine uma situação, o homem foi casado, já é separado há 10 anos, de fato, né, nunca se divorciou, e vai morar com outra mulher. E nesses 10, 15 anos, tem filhos, construíram um patrimônio em comum, e essa pessoa, esse cônjuge, pode vir a ser prejudicado no futuro.
Perfeitamente. E quem vive em união estável, então, e não tem nenhum papel comprovando, nenhum documento, como faz, então, para ter acesso depois, no futuro, a uma herança ou a pensão, por exemplo?
Aí é via judiciário. Vai ter que entrar com um pedido de reconhecimento de união estável, juntar testemunhas, depoimentos, documentos, qualquer documento que comprove que eles viviam como se casados fossem, né, em união estável. Senão, não tem direito a nada.
Se a pessoa, por exemplo, cônjuge lá da união estável, está no plano de saúde do companheiro, isso já caracteriza uma união estável?
Isso já é um começo de prova, né? Não basta uma, assim, sei lá, uma testemunha vai lá e diz: ah, eu sei que João e Maria viviam junto, mas é só isso que tem. Corre esse rio, o risco de não ser reconhecido.
E quando que o cônjuge não tem direito à herança?
Ele sempre vai ter. Ah, salvo que ele tenha atentado contra a vida do outro, porque daí ele se torna indigno e daí não tem direito. Por exemplo, casos de homicídio, né? Um cônjuge tenta matar o outro, por exemplo. Daí, nesse caso, ele não vai ter direito à herança. Mas é tudo muito discutir, porque as decisões dos tribunais mudam conforme a sociedade vai mudar. Então, em princípio, é isso, mas pode mudar.
Essas mudanças nas famílias, nas estruturas familiares, na nossa sociedade, a senhora consegue fazer uma avaliação de como está hoje, né, a formação dessas famílias? Nós temos muito mais pessoas morando em união estável ou ainda o casamento civil é o que mais acontece?
Você veja, dados estatísticos que apontam que no sul do Brasil nos casamos mais. Né, as uniões são mais realizadas por meio do casamento, propriamente dito. Já em regiões do Nordeste do país, é mais comum a união estável do que o casamento.
Uhum. Podemos dizer que é uma consequência cultural?
Sim, com certeza. E talvez até há mais acesso às informações sobre os direitos. Então, aqui no Sul, pelo maior nível, vamos dizer, social e cultural, e mais acesso às informações, as pessoas sabem mais dos seus direitos. E as diferenças, né, entre um tipo de união e outra. Então, se escolhe se casar mais. No Nordeste, por questões inclusive culturais, sociais também, as pessoas se unem mais no formato da união estável.
Correto. No Brasil, doutora, as regras da união estável aplicam-se também à união homoafetiva?
Sim, sim. Tanto faz. Nas uniões heterossexuais ou homoafetivas, os direitos são iguais para todos. Isso foi reconhecido, inclusive, na mesma decisão, em 2017, em que o STF, no caso concreto de um casal homoafetivo, ele garantiu os mesmos direitos do casamento, que era, sim, no caso de uma partilha, exatamente. O casal havia vivido em união homoafetiva por mais de 30 anos e o cônjuge não estava tendo direito a nada. A herança iria toda para os ascendentes e parentes do cônjuge, em vez de ele partilhar. Aí o STF reconheceu que ele tinha direito, reconheceu a união estável e garantiu a ele os direitos sucessórios. Foi aí que houve essa mudança de considerar a união estável igual em direitos ao casamento civil.
Bom, para você que está ligando agora o seu rádio aqui em AM630, eu sou Patrícia Armentano, apresento o programa Justiça para Todos. Hoje nós estamos falando aqui sobre as diferenças entre o casamento e a união estável e também a união homoafetiva. Agora, doutora Maria Amélia, como formalizar, por exemplo, a união estável homoafetiva? Quais são os caminhos?
É da mesma forma para a união heterossexual. Procura-se o cartório, levam-se os documentos e o próprio escrivão redige o termo de união estável. É um processo bastante simples. Então, é uma coisa que, se as pessoas querem viver em união estável, que regulamente, porque vai dar problema mais tarde, vai dar problema jurídico. Né? Como eu disse, há uma burocracia para fazer o reconhecimento, para garantir os direitos. Então, é melhor que se regulamente, né? Para evitar realmente danos. O que, que a gente percebe, Patrícia? As pessoas, por N motivos, mas creio eu, principalmente pensando nos custos, não consulta um advogado para saber e fazer as suas escolhas conscientes. Sim. Né? Se ela buscasse um advogado, ele poderia orientar. Se no caso dela, do que ela desejasse, era melhor uma união estável ou realmente quais seriam as vantagens do casamento civil, ela poderia estar consciente e fazer escolhas, né, mais adequadas aos seus interesses e não ficar à mercê de decisões judiciais que não necessariamente vão corresponder ao que ela realmente desejava.
Sim. Quer dizer, lá para frente, o processo pode ser muito mais burocrático, também muito mais lento do que...
E muito mais caro.
E muito mais caro também.
Exatamente. É uma cultura que nós temos, infelizmente, das pessoas acharem que não precisam saber dos seus direitos, talvez, né? Estou aqui pensando nisso, porque N motivos... Elas deixam de buscar auxílio profissional e acabam fazendo escolhas, às vezes, equivocadas. Né? E é tão simples, basta uma consulta com o profissional e ela vai poder fazer essa escolha com base no conhecimento de quais serão os seus direitos em uma ou outra situação. Porque, veja bem, no caso da união estável atualmente, é reconhecido que terá os mesmos direitos das pessoas casadas, né? No caso de partilha de bens, num possível divórcio, ou no caso de uma sucessão, em caso de morte. Mas isso é uma decisão judicial do STF, que daqui a 4, 5 anos pode mudar. A gente não sabe como é que vai andar os interesses da sociedade que possam vir a ser reguladas mais lá na frente. O casamento, por outro lado, ele já se encontra regulado totalmente no Código Civil. Né? Mudanças são mais lentas, daí, mais difíceis de serem alteradas e afetar as escolhas pessoais. Então, eu acredito assim, piamente, que as pessoas têm que pensar bem do que elas querem. Pensar para o futuro, falar sobre dinheiro, pensar sobre dinheiro, né? Que regime de bens que ela quer. Porque, veja, na união estável, Se ela não regulamenta, não vai no cartório, não faz o contrato de união estável, o regime é o da comunhão parcial de bens, obrigatoriamente. No casamento, ela pode escolher separação total, união, comunhão parcial, comunhão universal de bens. Se ela não, no contrato de união estável, ela também pode fazer isso. Então, se ela não tem esse contrato, o regime vai ser o parcial. E daí talvez não seja o que ela realmente queria. E por desconhecimento, pode até vir a ser prejudicada.
Uhum. Doutora Maria Amélia, os cartórios de registro civil, eles podem realizar casamentos homoafetivos?
Sim, sim, podem, claro. Foi permitido atualmente o casamento, né, a união entre pessoas do mesmo sexo. Então não há impedimento nenhum.
Bom, no caso de união estável, voltando à união estável, se as pessoas deixarem de morar juntas, está extinta a união estável a partir daí?
Sim, sim, sim. Se ela não estiver regulamentada, não tem prova de que ela existiu, assim como ela foi criada, ela deixa de existir.
Correto. É possível, doutora, reconhecer uma união estável depois da morte do companheiro ou da companheira?
Sim, é possível. Mas, como eu te disse, é um processo longo, doloroso e custoso. Ele acaba saindo muito caro e fica na dependência de decisão de um terceiro que não conhecia a realidade daquela família ou daquele casal. Então é sempre mais delicado de se comprovar.
Correto. Doutora, diante das novas estruturas familiares, o judiciário vem acompanhando os limites para intervir em questões que são tão íntimas, complexas e também o dinamismo, né, das novas famílias, captando aí os novos valores sociais, os costumes, os novos princípios desse arranjo nas novas famílias brasileiras?
Olha, de certa forma sim, Patrícia, porque o direito existe em função da sociedade. Se a sua sociedade vai mudando, o direito vai se adaptando. Porém, a passos muito mais lentos. Então, hoje nós temos vários outros tipos de união que não têm sido reconhecidas. Por exemplo, uniões poliafetivas, uniões de várias pessoas, né, dois maridos, duas esposas. Isso não tem sido reconhecido. Nada impede que no futuro venha a ser reconhecido, porque a sociedade vai criando novas formas de relações familiares, né? Nós temos vários formatos. Então, o judiciário, o direito, vai se adaptando com um certo atraso, eu diria assim, sim, mas ele vai se adaptando para regular essas novas necessidades que vão sendo criadas na sociedade. Não necessariamente reconhecendo, mas ela acaba chegando a essas situações e o judiciário tem que se posicionar pelo sim, pelo não. As pessoas envolvidas nessas relações vão estar submetidas à decisão do Estado, né? Nesse caso, o juiz. Então, temos que realmente nos esforçar para que o direito acompanhe os avanços da sociedade.
E são inúmeros os tipos de arranjos de formato de família, doutora?
De todas as formas que a gente puder imaginar, que não sejam contrárias à lei, né? Que envolvam menores e crianças e adolescentes. Todas as formas, como dizia o poeta, todas as formas de amar é possível, né? São possíveis. Né? A gente não tem nem ideia, às vezes, de tantas formas. Por exemplo, eu já vi caso de duas mulheres morando em união estável com um homem com outros dois homens, e assim as várias facetas da família vão se construindo, né? Vão se alterando com o passar do tempo, com as mudanças de valores morais, culturais. Então, assim, nós não temos nem como prever quais formas que podem ser criadas e tantas quantas existem, né? A gente vai conhecendo no momento que elas vão surgindo por conta das dificuldades práticas da vida. que é esse caso de morte, é um caso da partilha de bens, né, um patrimônio construído, por exemplo, por três pessoas numa união estável, como é que fica? Né? Temos, quando chega essas questões para o direito, é uma coisa que a gente para e tem que pensar como é que se faria. Hoje ainda não é reconhecido no Brasil as uniões poliafetivas, mas nada impede que daqui a 2, 5, 10 anos passem a ser reconhecidas e reguladas. E você me perguntou a respeito do que era a interferência do Estado, né? Era isso?
Sim.
Veja assim, do meu ponto de vista, há uma tendência para o futuro de que se diminua a interferência do Estado, que passe mais para a autonomia das pessoas decidir como querem conduzir a sua vida, né, afetiva e familiar. Há uma tendência, né, as práticas colaborativas é uma nova estratégia que vem para tentar melhorar essa autonomia das partes, das pessoas, né, para elas decidirem da melhor forma possível. E desafogar o judiciário, que anda absurdamente atolado em processos de partilha de bens, de reconhecimento de união estável, que não necessariamente precisaria, né? Isso poderia ser resolvido extrajudicialmente.
Perfeitamente. Doutora Maria Amélia, fique à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto debatido hoje aqui.
Obrigada, Patrícia. Então, eu tenho assim, para mim, que embora hoje esteja reconhecido, né, pelo STF, que a união estável tem os mesmos direitos, né, as pessoas em união estável terão os mesmos direitos que as pessoas casadas, eu ainda talvez seja um tanto quanto tradicionalista, mas por uma questão de facilidade, de reconhecimento dos direitos e de regulação, né, desses direitos, que o casamento ainda é a melhor opção, porque vai estar tudo já previamente combinado, corre-se menos risco de, no futuro, ter uma decisão judicial que volte a entender, por exemplo, que aquela pessoa que está vivendo em união estável não tenha mais direitos à partilha, à herança. Então, eu acho mais seguro o casamento. De qualquer forma, é válida a união estável, né, reconhecida atualmente, mas é importante que as pessoas conversem, pensem para o futuro, não só no momento. Né? Ah, vamos morar junto e não pensa que isso vai ter consequências jurídicas. É importante refletir. Eu acho que é isso, Patrícia, a minha recomendação. Conversem e pensem, e escolham, né? A escolha é livre.
Tá certo. E eu quero agradecer a sua entrevista, doutora Maria Amélia Casanova, hoje aqui. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Patrícia. Um abraço. Boa tarde para todos.
Boa tarde e até a próxima. E eu agradeço também a sua sintonia aqui no programa Justiça para Todos. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.